Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Aonde quer que você esteja, muito obrigado pela grande audiência do rádio, audiência que vem aumentando sábado após sábado. É impressionante assim a quantidade de pessoas que nos acompanham, não só no meio rural, mas também aqui na área urbana de Vacaria, muitos capões, Monte Alegre e aonde alcança as ondas da Rádio Fátima de um modo natural, mas também através da internet e todo esse segmento tecnológico, Sérgio. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural. E realmente, né, inclusive pessoas fora do Brasil, é isso?
É verdade. Através do Facebook, a quantidade de pessoas que nos acompanham fora do país é algo impressionante.
Pois é, que bom, né? Sinal assim que nós estamos levando informações, estamos trazendo através do nosso programa Vida Rural coisas que as pessoas gostam de acompanhar, porque senão não acompanhavam, não estariam nos seguindo através, inclusive, das redes sociais. Então, que bom que a gente pode estar, de uma certa forma, também ajudando as pessoas com as nossas informações.
É verdade. Sérgio, antes que a gente entre aí, propriamente dito, no programa, né, com assuntos do STR, nesta última semana você esteve com uma agenda muito intensa em Porto Alegre, junto à FETAR.
Pois é, mas eu antes, Bonese, dizer que hoje à noite, né,
preciso
cumprimentar uma pessoa muito especial.
Sábado passado já fazíamos a referência, mas é importante falar que é hoje.
É hoje. Hoje à noite, então, a mãe está comemorando. Na verdade, ela comemora o seu aniversário dia 6 de fevereiro. A mãe, então, está comemorando 80 anos e hoje nós estamos fazendo aí uma janta com algumas pessoas convidadas, familiares principalmente, né, alguns amigos, comemorando com a mãe esse aniversário dos 80 anos. Que bom se a gente pudesse chegar também, né, Bonese, aos 80 anos. Eu estou mais perto.
É, eu chego lá. Chego lá também. Daqui uns 30 e poucos anos, eu chego lá também.
Falta mais um pouco também, mas eu quero ver se chego lá, pelo menos. Se eu não chegar lá, mas que eu vá perto dos 80, eu acho que eu chego lá.
Não, mas passa dos 80.
Né? Então tá bom. Não, mas é perigoso passar dos 80, né? Então tem que manter ali nos 79, 80, tá bom. Então, mãe, parabéns por esse aniversário. É, certamente será uma festa que vai marcar para nós, para as pessoas convidadas também, principalmente para a senhora, né? Vamos fazer algumas homenagens aí, certamente vai emocionar as pessoas que vão estar compartilhando desse momento importante. Então, parabéns, mãe, muitos anos ainda de vida aí junto conosco aí, porque a senhora não nos ensinou, mas continua nos ensinando a vida, as nossas lições aí, principalmente mim e do Gelson aí, que a gente precisa estar seguindo ainda. Então, parabéns, mãe, e parabéns para toda a família por ter essa mãe tão querida, tão amada que a gente tem.
É verdade, é uma figura sensacional que merece o nosso carinho, o nosso respeito. Sérgio, e como é que foi esta agenda bastante intensa em Porto Alegre?
Bom, Porto Alegre, na verdade, era uma reunião que ela iniciou, na verdade, com uma reunião da diretoria, onde a gente estava vendo aquele planejamento que tu teve a oportunidade, inclusive, de acompanhar ali no final do ano, onde nós fizemos a assembleia e aprovamos, então, todo o planejamento nosso para 2017. Esta reunião, ela, na verdade, foi para nós começarmos a detalhar, então, porque lá a gente planejou o que a gente queria fazer. Agora, a partir de agora, então, é como é que nós vamos realmente implementar aquilo que a Assembleia aprovou. Então, tem aí várias atividades que a gente vai fazer, e aí eu falo um pouco pelo meu setor, que é a questão da segurança e saúde do trabalhador, a questão de fiscalização, enfim, e aí nós... Já na tarde da quinta-feira, nós tivemos uma audiência com o superintendente do Ministério do Trabalho, né? O Dr. Joaquim, que é o superintendente novo, recém tomou posse, né? E levamos lá as demandas que a gente tem com relação aí à questão dos problemas, eu diria assim, da área rural, né? Que é a questão... da falta de carteira assinada que a gente tem, não, eu não estou falando isso aqui de Vacaria, a gente olha como o Estado, né? Eu acho que aqui em Vacaria a gente tem ainda uma questão bem pontual aqui, do cumprimento da legislação. Agora, nós temos regiões no estado aí bem complicadas e que a gente tem feito aí, então, esses encaminhamentos importantes. Falamos e tratamos principalmente da questão da reforma trabalhista, que nos preocupa muito, com algumas questões pontuais dentro da reforma, por mais que a gente não conhece ainda o projeto, claro, alguns pontos. E tivemos também uma reunião na terça-feira com a doutora Jane, que é a nossa assessora jurídica, e ela que inclusive é presidente do Instituto do Direito Jurídico do país, né, aqui do Brasil, falando sobre a questão da reforma da Previdência e principalmente da reforma trabalhista também, e que estará, Bonese, no dia 29 de abril, aqui onde nós vamos fazer aquele... uma comemoração e o ato do Dia do Trabalhador e um almoço para os assalariados aqui. Nós queremos ver se colocamos aí mais de 1.000 trabalhadores, não está definido ainda o local, e ela vai falar sobre as reformas da Previdência e da reforma trabalhista também, já estamos acertando com ela. E aí deu para sentir um pouco. Veja bem, Bonese, só na reforma trabalhista já tem mais de 2.000 emendas parlamentares de mudança do projeto de lei que o governo encaminhou. Então vejam bem as dificuldades, os trabalhos que a gente precisa estar encaminhando, vendo. E aí é todo um trabalho de planejamento que a gente está fazendo para os mais de 200 mil assalariados rurais no estado do Rio Grande do Sul que a gente tem. E aí cabe a 4, 5 diretores da FETAR encaminhar tudo isso dentro do planejamento. Então, foi uma semana, praticamente 3 dias que a gente permaneceu lá em Porto Alegre, trabalhando isso, detalhando item e ponto por ponto daquilo que foi... definido lá, são 10 pontos, né? Olhando desde a questão da migração da mão de obra para outros países do Mercosul, desde as questões internas, da sobrevivência nossa da federação, da sobrevivência dos sindicatos que são filiados e também dos sindicatos que não são filiados a FETAR dentro aí do novo, da nova conjuntura, eu diria assim, da estrutura do movimento sindical do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil também.
Ou seja, né, quando fala em reforma trabalhista, os cabelos ficam em pé, então é muita preocupação.
A gente teria que olhar em dois ângulos. Quer dizer, se tu olhar para o lado do empregador, claro, ela é uma reforma que se faz necessária, né? Se tu olhar para o lado do trabalhador, também nós olhamos e entendemos de que também a reforma ela é necessária. Agora, também a gente não pode tirar direitos dos trabalhadores. Eu dizia ontem de manhã, numa entrevista e um debate aqui na rádio com o Antônio, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos aqui de Vacaria, que a gente não pode regredir coisas que a gente conseguiu e conquistou durante muitos anos, agora simplesmente num canetaço ou num projeto do governo, perder esses direitos. Então, faz necessário sim uma reforma, agora sendo ela discutida aí tanto com trabalhadores, empregadores, enfim, numa discussão no entendimento. Não é o que está se fazendo, não é o que está acontecendo, porque o governo tem discutido isso apenas com uma central criada recentemente e criada inclusive pelo PMDB somente para fazer isso, que é a Central Sindical Brasileira, que foi criada recentemente com o único objetivo de que seja discutida a reforma trabalhista com o governo. Não está sendo ouvido nenhuma outra sindical.
Central Sindical Brasileira?
Exato, é. A CSB. Uma central que, inclusive, o próprio ministro do Trabalho, que é aqui do Rio Grande do Sul, o Nogueira, que se reuniu essa semana com esse presidente em São Paulo, definindo aí os últimos detalhes, inclusive, da própria reforma trabalhista, que não tem nenhuma legitimidade para definir aí, para representar os trabalhadores, porque tem meia dúzia de sindicatos filiados. Não centraram com a CTB, que é a nossa central, não sentaram com a CUT, não sentaram com essas centrais grandes, que tem a grande maioria dos trabalhadores que são filiados, para discutir, sim, com uma central pequena que criaram recentemente, que nem é reconhecida, inclusive, pelo Ministério do Trabalho.
Porque daí o governo pode dizer, não, nós sentamos com uma central aí, definimos isso e está tudo certo, mas mais ou menos isso,
mas é
tipo
isso
cartas marcadas.
Exatamente, mas é isso que está acontecendo, é isso que o governo está fazendo. Então, lamentavelmente, um governo que não tem credibilidade para fazer isso, está fazendo e vai tentar saem por água ela abaixo aí dos trabalhadores. E tem muito trabalhador ainda acreditando que o governo está fazendo uma coisa boa, como é a reforma da Previdência. Eu, infelizmente, vi, Bonês, essa semana que passou e na outra, um associado nosso dizendo, mas tem que mudar mesmo a Previdência, porque a Previdência quebra. É só o governo parar de roubar e desviar em dinheiro público que certamente nós teríamos saúde, nós teríamos segurança, nós teríamos educação, nós teríamos dinheiro para pagar a aposentadoria e não precisaria mudar a aposentadoria para 70 anos ou mais, que a grande maioria dos trabalhadores nossos da área rural não vão conseguir mais se aposentar. Essa é a verdade.
Barbaridade. Muita água há de se passar por debaixo da ponte, então.
Com certeza. E ainda, Bonese, dentro dessa semana, então ontem de manhã, sexta-feira, nós tivemos uma reunião com a Secretaria da Saúde aqui de Vacaria, né, com o secretário Douglas, com toda a sua equipe, e nós, então, recebemos a resposta positiva, era isso que a gente esperava, né? Inclusive, nós falamos aqui no programa de sábado passado, nós ouvimos o Silvandro, ouvimos aqui várias pessoas, né? Lá da secretaria, e a expectativa era realmente que o prefeito Amadeu nos desse esse, digamos assim, essa resposta positiva da continuidade do Plano Safra. Realmente foi confirmado, o Plano Safra, então, ele inicia o dia 23, agora de janeiro, com a parte odontológica sendo feita lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a partir das 19 horas, e a parte médica também, então, a partir das 19 horas, também do dia 23, lá na UPA, até porque a unidade aqui da Júlia, ela está em reforma e vai ter um atendimento específico, especial, para o safrista. Ele não vai entrar na fila do atendimento normal. Então, a pessoa vai ligar para lá, vai ter uma pessoa responsável para o agendamento, tanto no sindicato como lá na UPA, e a pessoa chega lá, o médico vai estar lá, vai atender na hora a pessoa e a pessoa já vai ser liberada. Quer dizer, vai ser liberada se for, né, há necessidade de ser liberada, se for para encaminhar, digamos, para especialidade ou para um raio-x, uma coisa, ele vai ser já imediatamente encaminhado para isso. E a informação que a gente tem, a gente não pode colocar aqui, mas é assim, é que o atendimento vai ser feito por um profissional de excelente qualidade. Então, a gente não tem ainda, não pode colocar, até porque isso cabe ao secretário da Saúde divulgar isso, mas são profissionais de excelente qualidade que vão atender aí esses trabalhadores safristas. E com algumas melhorias aí, inclusive com facilidade de acesso à medicação, exames, enfim, acho que vamos melhorar, inclusive, o atendimento do safrista para esse ano. E também vai haver, né, Bonese, a continuidade do próprio atendimento, eu poderia dizer assim, da Brigada Militar, da Polícia Civil, que vai passar nos pomares, vai revistar os ônibus dos trabalhadores que vão estar chegando dentro de todo aquele trabalho que a gente vem fazendo aí já pelo quarto, quinto ano, junto com a HAPOME, os órgãos de segurança, Secretaria da Saúde e sindicato também.
Muito bem. Parabéns, então, mais uma vez, então, ao STR, pessoal da saúde, da Força de Segurança, e que tenhamos esse ano, então, nessa safra, uma safra dentro da normalidade em todos os quesitos, né?
E dê tudo certo. Eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente vem trabalhando justamente para isso, para não causar problema aí para a comunidade, né? De acontecer o que acontecia anteriormente, chegava no hospital, estava cheio, não tinha como ser atendido, chegava lá na UPA, mesma coisa. Então é justamente para dar tranquilidade para as pessoas aqui de Vacaria que necessitam do atendimento, chegar e o atendimento está normal, quer dizer, foi um atendimento especial, específico para o safrista que vem de fora.
Vou fazer o seguinte então agora, uma água, vamos, né, descansar um pouquinho entre os comerciais de 3 minutos e a gente já volta dando sequência ao programa Vida Rural. Tem muito mais informação daqui a pouquinho. É só você continuar ligado aqui na Rádio Fátima. Um instante só e nós já voltamos.